Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Feliz ano novo pra quem eu não desejei feliz ano novo, acho que não desejei feliz ano novo pra ninguém. Enfim, sou uma péssima pessoa pra administrar redes sociais, sou péssima com isso. Por favor, me entendam. Eu vou postar só o básico mesmo, eu sou péssima com rede social, até mesmo com as minhas pessoais. Então, sinto muito se eu não postei alguma coisa ou vocês esperavam que eu postasse. Mas enfim, eu comunico com vocês por aqui. Eu acho melhor eu me comunicar por aqui do que qualquer outro lugar. Então, eu espero que vocês tenham tido um ótimo ano novo, que tenha sido um momento muito especial. Eu sei que para certas pessoas o ano novo, o final de ano, ele é meio complicado. Para mim é um momento meio difícil. Então, espero que todos tenham passado um ano novo feliz e um final de ano com amigos ou familiares. Se não passou com um familiar também não tem problema, porque às vezes o familiar enche o saco. Enfim. E é muito bom estar aqui de volta com vocês depois dessas férias. Eu decidi de última hora fazer essas férias, na verdade, porque eu tava bem cansada, pra falar a verdade. E eu tinha visto que um pessoal que eu sigo no Instagram do podcast, o Cravo e Crimes, que tinha algumas pessoas fazendo isso. E aí eu falei, é uma boa ideia. Em vez de eu simplesmente sumir e falar assim, ó, pessoal, férias. Estou tirando um mesinho aí de férias. E aí a gente continua com a nossa programação normal agora, todo dia 5 e todo dia 20, com o nosso conteúdo de sempre. E antes de começar o episódio, eu queria só colocar algumas coisas sobre esse caso de hoje. Ele não é um caso muito conhecido, acredito que muitos de vocês não vão conhecer essa história. É uma história que eu vi no YouTube, foi muito aleatório o jeito que eu descobri sobre essa história. E eu vi somente um canal brasileiro comentando sobre. Mas eu acho que muitas pessoas não vão conhecer essa história. E eu achei essa história bem interessante pelo que o assassino, na verdade, traz. Por incrível que pareça, eu quis falar dessa história por causa do assassino, porque me interessou bastante o jeito que ele agiu. E vocês vão ver, eu não vou dar spoiler nenhum, porque senão fica super sem graça. Antes da gente ir pro episódio, eu queria deixar aqui meu muito obrigada às pessoas que vieram nesse mês de férias elogiar o podcast. Vieram algumas pessoas falar sobre o podcast e isso me deixou muito feliz. Teve muitas pessoas que vieram justamente por causa do episódio anterior, que é o da Natalie. Então, eu fiquei muito contente com todas as mensagens que eu recebi. O meu muito obrigada. Eu não sei muito bem responder, eu fico toda nervosa. Mas eu queria agradecer muito a vocês por todo o amor e carinho que eu sempre recebi. Então, muito obrigada e vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar violência contra a mulher e estupro. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute o episódio de hoje. Não vou contar detalhes muito gráficos da história, porque eu não acho que tenha necessidade. Mas se você for sensível a esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute. Tem muitos outros episódios aqui que você pode ouvir e se interessar do que uma coisa que te traz algum gatilho. O episódio de hoje é sobre Stephanie Scott. Stephanie Claire Scott nasceu no dia 14 de outubro de 1988, fazendo dela uma libriana vinda de Sydney, na Austrália. Filha de Robert e Marilyn Scott, ela tinha duas irmãs e dois irmãos. Uma família grande e unida. Ela era uma pessoa bem entusiasmada e uma adorada professora de teatro e de inglês. O pai de Stephanie era vice-diretor do colégio em que Aaron Lesson Woolley era um aluno. Aaron cresceu ao lado da família Scott e dois anos depois ele iniciou um relacionamento com Stephanie. No dia 11 de abril de 2014, eles anunciaram que eles estavam noivos. E anunciaram junto a data de seu casamento para literalmente um ano depois, no dia 11 de abril de 2015. Stephanie era descrita como uma pessoa muito alegre e aquelas pessoas que são quentes e aconchegantes, sabe? Ela era uma pessoa muito inteligente e sempre estava com um sorriso no rosto de acordo com a sua família. Stephanie se tornou professora igual seu pai. Ela ensinava inglês e teatro no colégio. em que dava aula. Ela era uma excelente professora, sempre muito dedicada, e é descrito que ela sempre fazia o máximo por seus alunos. Não se tem muita coisa sobre Stephanie na mídia. A família decidiu que eles iriam ficar fora da mídia e não falar muito sobre o que aconteceu com ela e nem dar muita bola para a mídia para falar de entrevistas ou coisas assim. Então foi bem difícil achar alguma coisa sobre ela para falar aqui na introdução desse episódio de hoje. Como vocês sabem, eu gosto muito de deixar o protagonismo das histórias que eu conto aqui para vocês com as vítimas. Eu acredito que elas sejam as principais pessoas que devemos prestar mais atenção. Então aqui fica uma singela homenagem à Stephanie e contar um pouquinho da pessoa incrível que ela parece ser. O casamento de Stephanie estava chegando e com isso, todos os preparativos estavam sendo feitos para que fosse uma celebração perfeita. Tudo já estava organizado na primeira semana de abril, um mês do casamento de Stephanie. A única coisa que ainda estava para melhorar era a primeira dança do casal. Eles estavam tendo aulas para aperfeiçoar a dança, para que tudo saísse perfeito, como Stephanie sempre quis. Ela aproveitou muito a sua festa de despedida de solteira e se divertiu muito com suas amigas e com os familiares dela. Tudo estava saindo perfeito, de acordo com o que Stephanie estava planejando. Só que, de repente, tudo mudou. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. No dia 3 de abril de 2015, Aaron deu um beijo para se despedir de Stephanie e disse que a amava. Mal ele sabia que aquela seria a última vez que ele veria sua noiva. Aaron estava fora para uma festa de despedida de um amigo em uma cidade vizinha até o dia 5 de abril, enquanto Stephanie ficou na cidade em que eles moravam para terminar os detalhes do casamento final, que era daqui a poucos dias. No dia de domingo de Páscoa, por volta das 11 horas da manhã, Stephanie pegou as suas chaves da escola na casa de um colega do trabalho. Ela queria ter certeza que seus alunos e a professora substituta tivessem tudo o que eles precisavam enquanto ela estava fora, na lua de mel dela. A colega de trabalho dela morava perto da escola e andou com Stephanie até o portão da escola e o destrancou. Ela passou pelo portão, o fechou e o trancou atrás de si e guardou a chave dentro da bolsa. Ela havia estacionado seu sedã Mazda vermelho na Merrill Street, perto do portão. Stephanie passou pelo segundo conjunto de portões de aço trancado para acessar os prédios da escola e seguiu para a sala dos professores de inglês, onde permaneceu por 2 horas e 40 minutos, trabalhando em sua mesa, antes de marcar um horário para ir para casa. Afinal de contas, ela tinha um casamento para finalizar os preparativos. Depois de deixar o prédio administrativo, Stephanie caminhou por um corredor fechado em direção aos portões de aço, trancados. Quando ela parou para pegar as chaves na bolsa, ela foi agarrada por trás. Só podemos imaginar o quão assustada ela deve ter ficado quando o agressor colocou as mãos em sua boca. Stephanie lutou e revidou, arranhando a mão do que cobria seu rosto, tentando gritar. Ela foi arrastada pelo corredor em direção a uma pequena sala que era antes usada como quarto escuro para fotografia. Stephanie continuou a lutar, arranhando e lutando enquanto tentava em vão se libertar. Quando o agressor fechou a porta atrás de si, Stephanie tentou fugir, mas foi empurrada violentamente para trás, caindo de bruços no chão. O agressor colocou o braço esquerdo na garganta de Stephanie e começou a lhe bater impiedosamente no rosto com um punho direito. Stephanie lutou. Lutou muito por sua vida, enquanto ela era atingida com raiva, violentamente, de 30 a 40 vezes. Após alguns segundos, Stephanie caiu inconsciente. O agressor colocou camisinha e a estuprou. Enquanto Stephanie estava deitada no chão, o agressor colocou a mão na sua garganta e retirou uma faca de 40 centímetros do bolso direito. Ele a esfaqueou no pescoço, causando ferimentos graves que resultaram numa enorme perda de sangue e, por fim, na sua morte. Certo de que Stephanie estava morta, o assassino colocou a faca no chão e foi almoçar em casa antes de retornar para a escola, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ele disse para a polícia que ele pegou a faca e a limpou em um depósito. Ele pegou os itens que Stephanie havia deixado cair enquanto ele a arrastava do portão para o quarto escuro, incluindo as chaves do carro dela. Em algum momento, depois de estuprar e matar Stephanie, ele foi até a Murder Street, pegou o carro dela, que estava do outro lado da escola. Ele carregou o corpo dela até o carro e colocou uma fita adesiva amarela no pescoço de Stephanie para tentar estancar o sangramento. Ele colocou uma folha de plástico no porta-malas do carro dela e colocou o corpo dela em cima para pegar uma lavadora de alta pressão no outro quarto e limpar a cena do crime. O corpo de Stephanie estava no porta-malas enquanto ele dirigia despreocupadamente o carro dela por volta de sua casa, o estacionando atrás de um grande galpão em seu quintal e voltando para a escola para pegar seu próprio carro. Ele removeu as placas de MDF encharcadas de sangue no chão do quarto escuro e colocou em seu carro. Os investigadores confirmaram isso posteriormente, que o agressor e assassino foi fotografado ao volante de seu carro pelo reconhecimento automático de placas de um veículo na patrulha rodoviária às 3h35. Ele estava viajando para longe da escola, em direção à sua casa, por uma das principais ruas de Lenton. Mais tarde, ele dirigiu o carro de Stephanie e estacionou na esquina de um posto de gasolina local, onde ele encheu um galão vermelho de gasolina e voltou para o veículo. Ao sair de volta para casa, ele passou no posto de gasolina no carro de Stephanie e na madrugada do dia 6 de abril, o assassino dirigiu o carro de Stephanie com seu corpo no porta-malas até o Parque Nacional, 50 metros nordeste da cidade de Lenton. Ele colocou o corpo dela no chão, tirou a roupa e guardou as roupas dela. Um quebra-sol do carro foi quebrado e uma folha de plástico do porta-malas em uma mochila, antes de queimar o corpo dela sobre galhos com 20 litros de gasolina. Ele dirigiu o carro de Stephanie de volta para sua casa, removeu os itens, incluindo a lata de combustível e o forro do porta-malas, trocou de roupa e dirigiu para Pike Road, onde deixou o carro perto de um canal. Depois de encontrar casualmente com sua mãe no supermercado pouco depois das 7h30, o assassino dirigiu a Lenton, jogando os pertences de Stephanie em latas de lixo na rua principal e perto de uma pista. Esses itens nunca foram recuperados. Mais tarde, a polícia encontrou o quebra-sol do carro de Stephanie e outros itens em uma lixeira na esquina da avenida. Então, no meio disso tudo, Aaron, um noivo de Stephanie, mandou uma mensagem para ela no domingo da Páscoa, mas ela não respondeu. Quando ele voltou para casa por volta das 7h30 da noite, ela não estava lá. Ele mandou mais mensagens, mas novamente Stephanie não respondeu. Ele passou por Lenton High e pelas casas de amigos, mas o carro dela não estava em lugar nenhum. Embora cada vez mais preocupado, ele pensou que os nervos pré-casamento poderiam tê-la levado a passar a noite em um outro lugar. Ele mandou uma mensagem para ela novamente pela manhã, mas ainda assim sem resposta. Ele ligou para os amigos e familiares sem sucesso. Então, às 4h30 da tarde do dia 6 de abril de 2015, Aaron foi à delegacia da polícia de Lenton para relatar o desaparecimento de Stephanie. A polícia conduziu uma investigação pelo encontro em meu iPhone no celular de Stephanie. Ele estava desligado ou não estava funcionando. Não houve nenhuma atividade em suas contas bancárias e nenhuma atividade nas suas redes sociais. A família de Stephanie foi consultada e o relato de pessoa desaparecida rapidamente se transformou em sérias preocupações pelo seu bem-estar. Parentes e amigos postaram apelos nas redes sociais, realizaram buscas coordenadas em Lenton e alugaram até mesmo um helicóptero para cobrir uma área ampla. Às 8 do dia 7 de abril de 2015, a polícia lançou apelos de informações através de redes sociais e dos meios de comunicações tradicionais. Repórteres de grupos de mídia nacionais convergiram para Lenton para entrevistar familiares e amigos. Os detetives frequentaram a Lenton High e inspecionaram a sala de Stephanie. Uma verificação do sistema de alarme mostrou que Stephanie desarmou o alarme do bloco administrativo a 1h31 e o rearmou de novo a 1h38. O grupo de serviços forenses e a unidade canina foram chamados para auxiliar nas buscas. Na noite de terça-feira, um grande grupo de familiares e amigos de Stephanie se reuniu para tentar invadir a escola. acreditando que Stephanie poderia estar mantida em um cativeiro no local. A polícia conversou com o grupo e os convenceu de não entrar à força na escola. Um vizinho nos informou que havia visto o faxineiro da escola, Vincent Stanford, trabalhando no final de semana da Páscoa. Pouco tempo depois, Vincent passou pela escola. Quando a polícia o deteve, ele disse que tinha acabado de deixar a mãe no trabalho e estava voltando para casa. Por volta das 7:30 da noite do dia 7 de abril de 2015, a polícia foi informada de que o Toyota Hilux branco de Vincent havia sido visto na escola. A polícia foi até a casa de Vincent para discutir seus movimentos e perguntar se ele tinha visto Stephanie. Ele confirmou que ele esteve na escola no final de semana de Páscoa, limpando lixeiras e outras coisas. Ele negou conhecer Stephanie ou tê-la visto por lá na escola. Quando a polícia estava saindo, Vincent gritou para eles: "Ei, boa sorte na busca", com um tom irônico. Em 8 de abril de 2015, o detetive policial foi ver Vincent. Ele não estava em casa, então pediu para a mãe dele que dissesse ao filho para contatá-lo. Por volta das 11 horas, Vincent compareceu à delegacia de polícia de Lenton e fez uma declaração ao policial sênior. Ele disse que estava limpando a escola durante todo o final de semana e não viu ninguém lá, exceto alguns patinadores que foram posteriormente identificados e entrevistados. Ele também disse que foi em um supermercado local em Lenton. A polícia achou um pouco suspeito. Algo simplesmente não parecia certo. A polícia contatou o gerente do supermercado indicado e foi informado que ele estava fechado no domingo de Páscoa. Consultas com o empregador de Vincent revelaram que todos os seus faxineiros estavam de licença durante a Páscoa e ele não deveria estar na escola. Os detetives contataram Vincent por telefone para confirmar detalhes da sua ida ao supermercado. Ele disse que ele foi ao supermercado no domingo de Páscoa e comprou alguns mantimentos, mas o supermercado não abriu no domingo da Páscoa. Vincent Stanford era agora uma pessoa de interesse no desaparecimento de Stephanie Scott. Vamos falar um pouco sobre Vincent, não é mesmo? Vincent Stanford nasceu no dia 21 de dezembro de 1990, na Tasmânia. Vincent nasceu na Austrália e foi criado por seus pais, Annika e Steve, até que eles o mudaram, junto com seu irmão gêmeo, Marcus, e seu irmão mais velho, Luke, para a Holanda, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Logo depois que a família se mudou, Steven Stanford, o pai deles, os deixou e voltou para a Austrália, não tendo mais contato com seus filhos. Os 3 meninos foram criados pela mãe na Holanda, e as provas apresentadas ao tribunal sugerem uma infância normal. Vincent disse a um psicólogo que tinha uma relação boa com todos da sua família, mas que não era particularmente próximo ao seu irmão mais velho, Luke, mas nada que fosse algo diferencial para ter uma relação agressiva ou algo do tipo. Depois que Vincent ter sido detido pela polícia, testes psicológicos revelavam que ele tinha um padrão de déficit social e interpessoal, incluindo a capacidade reduzida de sentir emoções, extremo distanciamento e indiferença para com os outros. O tribunal ouviu, Vincent também afirmou que não precisava ficar com raiva para se sentir violento e descreveu isso como apenas violência sangue frio. Vincent disse que pensou pela primeira vez em matar quando ele era criança. Ele foi expulso de uma escola na Holanda em 2003 por uma explosão violenta contra uma professora, na qual ele agarrou ela pelo pescoço. Vincent voltou para a Austrália e se estabeleceu em Lenton apenas alguns meses antes do assassinato e disse que não tinha amigos ou contato social e que estar na companhia de outras pessoas era estressante. Ele começou a perseguir mulheres dentro e ao redor da comunidade de Lenton, tirando milhares de fotos e anotações sobre seus movimentos e quando elas estavam sozinhas. Vincent afirma que o estupro-assassinato de Stephanie não foi premeditado. Ele disse que foi apenas um pensamento instantâneo e que não era incomum que ele tivesse tais pensamentos. O histórico de pesquisa no computador de Vincent mostra um histórico de buscas e visualização de cenas violentas de estupro, algumas delas direcionadas a professores. Exemplos de pesquisas realizadas por Vincent apenas algumas semanas antes do assassinato pintam um quadro extremamente perturbador. Os termos de pesquisas incluíam estupro de noiva, sequestro de noiva, noiva virgem brutalmente estuprada por homem bêbado, vídeos de estupro, e homem muçulmano estupra noiva criança até ela morrer. Imediatamente após essas pesquisas, apareceu um vídeo pornô de estupro chamado Roupas de professores japonesas cortadas e estupradas coletivamente por estudantes. Um dia antes de matar Stephanie, as frases de pesquisas eram criador de viúvas, faca de viúva, faca de perfuração mais afiada, pontas de facas mais afiadas, faca mais afiada que você pode comprar, melhores facas de perfuração e facas de assassinos em série. Um psicólogo examinou Vincent após o assassinato e disse que ele demonstrou um total falta de remorso sobre o assassinato e disse que ele raramente pensava nisso. Ele disse, mal consigo me lembrar, foi há muito tempo. Às 18 horas do dia 8 de abril, o detetive policial foi à casa de Vincent para falar com ele. Ele não estava lá, mas a sua mãe e o irmão estavam. A mãe de Vincent deu consentimento à polícia para realizar uma inspeção durante a recuperação do molho de chaves de um cordão vermelho e branco que correspondia com a descrição das chaves que a colega de Stephanie havia dado. A polícia viu marcas frescas de pneu na frente da casa até o quintal, mas notou que o carro de Vincent tinha uma distância entre os eixos maior do que as marcas que estavam mostrando. Uma camisa usada foi encontrada no chão, onde terminavam as marcas de pneu. Fita amarela também foi encontrada em locais próximos. Uma embalagem de preservativo aberta sem conservativo e outros preservativos embrulhados foram encontrados no chão no quarto de Vincent. A polícia declarou o local como cena do crime. A mãe e o irmão de Vincent foram retirados da casa e escoltados até a delegacia da polícia de Lenton. Pouco tempo depois, Vincent chegou em casa, em seu carro, e disse ao detetive que estava tirando fotos. Os detetives viram uma câmera digital no banco do passageiro, dianteiro do carro, e algumas placas de MDF na parte traseira manchadas que parecia ser sangue. A polícia apreendeu o carro dele e ele concordou em acompanhá-los até a delegacia. A polícia retirou a câmera do carro e a ligou. A primeira imagem exibida foi de um cadáver humano queimado, que parecia ser de uma mulher no mato. O detetive falou com Vincent na delegacia. Embora ele não tinha sido preso, a conversa foi gravada. Ele continuou a negar que teve qualquer contato com Stephanie ou com o carro dela. A polícia notou que ele parecia ter várias marcas pequenas de arranhões na testa, sob os dois olhos, na ponta do nariz e na parte superior do antebraço direito, e pequenas marcas no braço esquerdo. Vincent citou diversos incidentes de bater a cabeça e bater em um galho de árvore uma semana antes para explicá-los. Uma análise mais profunda da câmera revelou outra foto do mesmo cadáver queimado, tirada de um outro ângulo. Ele disse à polícia que ele baixou as imagens de um filme de terror na internet porque as achou engraçada. Ele negou que as fotos eram de Stephanie. O detetive prendeu Vincent pelo assassinato de Stephanie Scott. Ele teve a oportunidade de falar com o advogado e ele recusou a ser entrevistado, mas consentiu em procedimentos forenses, incluindo o exame de ferimentos por um médico, fotografia e medição desses ferimentos, a coleta de raspagem de unhas e um esfregaço bocal para DNA. A fiança dele foi recusada. O detetive da cena do crime de Albury examinou o caso de Vincent. As manchas nas placas de MDF retornaram com resultado positivo para sangue humano, posteriormente comparado ao DNA de Stephanie. Os destinos armazenados no GPS do veículo incluíam Boundary Road, em Lenton, a 11 quilômetros da casa dele, e o Parque Nacional, cerca de 50 quilômetros norte de Lenton. Depósitos superficiais no veículo indicavam que ele havia dirigido uma estrada de cascalhos ou terra. Uma camisinha na embalagem e um celular foram encontrados debaixo do banco do passageiro. Vincent recusou a fornecer o código de acesso do celular para a polícia. Às 5h30 da manhã, no dia 9 de abril de 2015, o detetive sargento e o detetive inspetor disseram à família de Stephanie que Vincent Stanford havia sido preso e acusado pelo assassinato de Stephanie. A família foi informada sobre as fotos que foram encontradas na câmera, mas não foram informados de que o corpo havia sido queimado. Pouco tempo depois, um boletim de notícias nacional revelou que a prisão havia sido feita depois das fotos de um corpo queimado foram encontradas em um telefone celular. A informação, vazada por fonte desconhecida, causou um enorme pesar para a família. Às 9h30 do dia 9 de abril de 2015, a polícia recebeu uma ligação informando que um carro que correspondia com a descrição do carro de Stephanie havia sido encontrado perto de uma fazenda do cruzamento com a Pike Road com a Boundary Road, a exatamente 11 quilômetros da casa de Vincent. Mais uma cena do crime foi declarada. Um exame forense do carro revelou uma quantidade substancial de sangue humano no porta-malas e no para-choque traseiro. O sangue correspondia ao DNA de Stephanie. O DNA de Vincent também foi encontrado no carro. Às 14 horas do domingo de Páscoa, uma testemunha caminhava nos fundos da Lenton High quando ouviu ruídos que ele descreveu como coisas estavam sendo movidas ou arrastadas pelo chão, coisas como móveis ou algo semelhante. Ele viu o carro de Stephanie dar ré debaixo de uma passarela coberta. Um extenso exame da cena do crime foi realizado na residência de Vincent. A polícia encontrou o forro do porta-malas do carro de Stephanie. O sangue no revestimento correspondia ao DNA de Stephanie. Seu DNA também foi localizado no sangue de uma lata de combustível, na parte externa de uma camisinha usada e uma fita amarela encontrada atrás do galpão. A fita amarela foi posteriormente combinada com a fita semelhante usada pelos pintores da Lenton High. Dentro da casa, os detetives encontraram as chaves de Stephanie, um sutiã vermelho que mais tarde foi identificado como pertencente a Stephanie e uma faca que mais tarde foi comprovada como a arma do crime. O sangue encontrado na faca e um conjunto de algemas também foram compatíveis com o DNA de Stephanie. Um frasco de lubrificante e alguns preservativos encontrados em uma prateleira de um armário também continham o sangue de Stephanie. Um computador no quarto de Vincent foi apreendido, examinado pelo State Electronic Evidence Branch. Os resultados foram, digamos que bem alarmantes. Continham fotos e vídeos de mulheres e crianças em idade escolar e uma grande quantidade de imagens de bestialidade. Vários vídeos sobre temas como assassinato, estupro e fabricação de bombas também foram descobertos. A análise mostrou que desde o final do sábado, do dia 4 de abril, até as primeiras horas do domingo, do dia 5 de abril, Vincent passou um tempo considerável pesquisando termos como criador de viúvas, facas de viúva, facas perfurantes mais afiadas, ponta de facas mais afiadas, faca mais afiada que você pode comprar, melhores facas perfurantes e facas de assassinos em série. Também haviam evidências de que ele havia conduzido investigações adicionais com uma empresa de segurança sobre algemas nas pernas. Ele comprou um conjunto de algemas flexíveis e uma faca tipo adega por correspondência. Em 14 de abril de 2015, um pacote chegou à casa de Vincent e foi entregue à polícia por sua mãe. Às 8 do dia 10 de abril de 2015, uma testemunha compareceu à delegacia de polícia de Lenton para dizer que tinha visto um veículo que se enquadrava na descrição do carro de Vincent parar perto do canal principal por volta das 3h50 no domingo da Páscoa. Ele disse que um homem jogou o que parecia ser um laptop na água antes de voltar correndo para seu carro e ir embora. Então a polícia contratou mergulhadores e eles encontraram o laptop no dia seguinte. Submetendo a um processo de secagem rápida, o conteúdo foi descarregado. Era o laptop de trabalho de Stephanie Scott. Por volta das 17 horas do dia 10 de abril de 2015, a polícia encontrou os restos mortais do corpo humano gravemente queimado nos limites do Parque Nacional. O corpo foi posteriormente identificado como os restos mortais de Stephanie Scott. Mais uma cena do crime foi declarada. Não foram encontradas peças de roupas ou joias no local. um grupo de escoteiros baseado em Griffin, contatou a polícia para dizer que haviam passado o final de semana caminhando e acampando pelo parque. Os escoteiros foram entrevistados por oficiais especialmente treinados para entrevistar crianças. Uma foto tirada, às 17h34, do dia 8 de abril de 2015, por um dos olheiros, mostra Vincent ao fundo, em seu carro branco, afastando-se do local do corpo de Stephanie. A foto foi tirada logo depois que ele revisitou o corpo e tirou as fotos que a polícia encontrou em sua câmera. Depois de uma entrevista, ele disse aos detetives que voltou para onde havia largado o corpo de Stephanie, porque só queria ver se ela estava lá, e pensou que talvez a vida selvagem a tivessem levado. Em dia 11 de abril de 2015, os serviços correcionais do Centro Correcional de June contataram a polícia para dizer que Vincent queria falar com o policial encarregado da investigação. Os detetives responsáveis pelo caso foram até a prisão para gravar uma entrevista com ele, que ainda não sabia que a polícia havia encontrado já o corpo de Stephanie. Durante a entrevista, ele deu a localização exata do corpo de Stephanie e admitiu o assassinato. Ele disse à polícia que viu Stephanie pela primeira vez enquanto ele estava trabalhando na sala dos professores. Ele disse que não tinha ideia de que ela estaria lá e nunca tinha conhecido antes. Quando ele viu Stephanie, ele disse que um sentimento tomou conta dele. Ele disse: "Eu só tinha que matá-la. Eu não estava com raiva nem nada. Basicamente sem emoção. Eu só tinha que matá-la." Ele disse que esperou ela sair e quando ela caminhava em sua direção, Vincent disse à polícia que ela ainda disse para ele: "Vou para casa agora. Tenha uma feliz Páscoa." Ele disse que atacou Stephanie, arrastando-a para o quarto escuro. Questionado sobre o porquê ele tinha uma faca consigo mesmo, ele disse que trouxe para a loja de limpeza porque achava que ele tinha que abrir alguma coisa. Ele disse que depois de tirar a faca do bolso, ele acertou na artéria. Depois de espancá-lo, ele afirma que ele agarrou a bainha da faca e acertou na artéria. Nessa entrevista, ele se refere à fita adesiva na artéria para estancar o sangramento. Ele foi questionado se havia um motivo pelo qual ele esfaquear Stephanie no pescoço e ele respondeu: "Para ter certeza de que ela estava morta." Depois de matar Stephanie, Vincent disse à polícia que voltou para casa para almoçar. Ele estacionou o carro na frente da sua casa, comeu um sanduíche de queijo e tomou um café antes de voltar para a escola. Normal, né? Como se ele não tivesse acabado de estuprar e matar alguém. Stephanie ficou deitada no chão no quarto escuro. Ele afirmou que ficou em casa por volta de 10 minutos. Uma segunda entrevista foi realizada com Vincent no dia 21 de abril de 2015, para esclarecer e contestar algumas informações que ele havia fornecido posteriormente e descobrir aonde estavam os anéis de Stephanie. Evidências forenses coletadas na cena do crime também foram entregues a Vincent. Uma autópsia realizada no dia 13 de abril de 2015 revelou que a causa da morte de Stephanie foi traumatismo crânioencefálico com força contundente. Foram encontrados hematomas do lado direito do rosto de Stephanie e uma pequena laceração na sobrancelha direita. Houve uma fratura nasal e uma fratura no olho direito. Havia duas facadas no lado direito do seu pescoço. A veia jugular interna direita foi rompida, mas não teve nenhuma hemorragia associada no trajeto. Em julho de 2016, Vincent foi a julgamento e se declarou culpado das acusações de assassinato e agressão sexual agravada. No tribunal, durante o julgamento, Vincent disse que ele sempre teve pensamentos sombrios, principalmente pensamentos sobre matar alguém desde os 7 anos de idade. Mesmo que ele tinha esses pensamentos, Vincent teve seu primeiro incidente violento quando ele tinha apenas 12 anos. Ele estava na escola na Holanda quando a diretora o repreendeu por estar na escola sem permissão. Durante o confronto, a diretora puxou a gola do casaco de Vincent, que ficou perto do pescoço, um lugar que ele odiava que as pessoas tocassem. Em resposta, ele agarrou a diretora pela garganta com as duas mãos, dificultando a sua respiração. Ele então foi mandado para um centro psiquiátrico para adolescentes por problemas de comportamento e incidentes violentos, e ele, nesse centro, foi diagnosticado com autismo. Quando ele foi liberado, ele foi matriculado em uma escola menor para crianças que precisavam de uma atenção especial e ficou nessa escola até os 16 anos de idade. Vincent tentou entrar na Faculdade de Tecnologia de Informática, mas nenhuma universidade o aceitou. Ele então, sabe o que ele fez? Tentou entrar no exército, como todo serial killer faz. Mas ele foi rejeitado porque ele não era sociável o suficiente. Vincent fala em julgamento que pensamentos violentos ele sempre teve, mas quando ele era criança, ele tentava esconder esse sentimento. Ele falou que agora ele sabe que esses pensamentos não são normais, e ele descreve tê-los toda semana. Vincent ainda diz que ele acha que é uma coisa que ele está programado a fazer, ter esses pensamentos sombrios, que ele não acha que nada que ele faça para que eles parem. Depois que Vincent foi preso pela polícia, foram feitos diversos testes psicológicos nele. Os resultados não são tão impressionantes assim depois de ouvir tudo que nós conversamos sobre ele até agora. Ele tem déficit social e interpessoal, incluindo a capacidade reduzida de sentir emoções, extrema indiferença e desinteresse para o próximo. Ele teve uma pontuação alta na escala de agressividade e sadismo, mas teve uma pontuação extremamente baixa para tendências psicopáticas. Ele é descrito também, por testes, que Vincent não precisava estar bravo ou furioso para ser violento, que as ações dele são descritas como violência ao sangue frio. Quando perguntado o que ele faria para se adaptar à sociedade novamente, Vincent disse que ele deveria primeiro adquirir algumas emoções, já que ele praticamente não tinha nenhuma. Que o único sentimento que ele sempre sentiu foi raiva. Mesmo com as pesquisas perturbadoras da internet que ele fez, Vincent sempre negou que ele planejou matar Stephanie. Quando perguntado sobre como ele se sentiu sobre o crime que ele cometeu, ele apenas respondeu que não se lembrava porque fazia muito tempo. Vincent ainda comentou que ele não gostou de matar Stephanie, mas que ajudou a aliviar a tensão e os impulsos violentos incontroláveis que ele tinha de matar ela. Ele disse que não sentiu nenhuma culpa ou remorso pelo que ele fez, porque, nas palavras dele, foi algo que eu tinha que fazer. Eu não conseguia me controlar. Durante a entrevista com os policiais, Vincent acabou confessando que tinha uma obsessão um pouco, digamos que básica, nem um pouco básica, por uma garota de 12 anos de idade. Ele disse que queria sequestrar essa menina já fazia um tempo, mas ele manteve o seu autocontrole nesse caso. Mas ele disse que se ele tivesse sequestrado essa menina, ele provavelmente teria matado. Logo que viu a menina pela primeira vez, ele começou a tirar fotos e stalkear ela. Vincent filmava essa menina e a polícia achou em seu computador cerca de 1.805 fotos dela, a maioria mostrando seu uniforme da cintura para baixo, o que mostra aqui o quão nojento e perturbador ele era, e como ele não conseguia manter seus desejos sombrios guardados por muito tempo. Vincent tinha um caderno onde ele escrevia diversas coisas sobre essa menina, fazendo menções a ela como uma vadia, e continha informações sobre ela, como, por exemplo, que horas ela chegava em casa ou o período em que ela ficava sozinha em casa, o que é assustador só de pensar. Uma outra página desse caderno incluía uma lista de drogas como Valium, clorofórmio, óxido nitroso e Rohypnol, que são medicamentos que servem para basicamente sedar alguém. Além das fotos da menina de 12 anos que ele stalkeava diversas mulheres da comunidade de Lenton, tirando milhares de fotos e anotando cada um de seus passos e quando elas estavam sozinhas. Com tudo isso que eu contei para vocês, a sentença de Vincent não é muita surpresa para qualquer pessoa. A sentença dele foi prisão perpétua sem chance de condicional pelo assassinato e agressão sexual agravada de Stephanie Scott. Durante a sua sentença, o juiz encarregado pelo caso disse que não tinha evidências nenhuma que indicasse que ele tinha algum problema familiar ou durante seu desenvolvimento que o afetou dessa forma. O crime que Vincent cometeu contra Stephanie foi considerado como não premeditado, pois eles acreditavam que ele falou a verdade na hora que ele viu Stephanie, ele tinha que matar ela. Uma coisa que eu queria contar para vocês agora é que dias depois que Vincent matou Stephanie, ele mandou uma mensagem para seu irmão gêmeo dizendo: "Eu estou te mandando um envelope, mantenha-o em segurança para mim." Dentro desse envelope estavam a aliança de noivado de Stephanie e a carteira de motorista dela. Mesmo que Vincent foi preso antes do envelope chegar, O irmão gêmeo de Vincent, Marcos, ainda vendeu o anel de noivado de Stephanie em uma loja e queimou a carteira de motorista dela depois de tirar uma foto. Marcos também foi sentenciado a pagar uma sentença de 15 meses de prisão por ser acessório ao crime que o irmão gêmeo dele cometeu. Ele foi solto no dia 9 de setembro de 2016. Marcos deu uma entrevista e disse que ele se sente assombrado pelo fato de ter ajudado o irmão. De acordo com a Daily Mail Australia, eles não se falam mais. Marcos disse que ele não quer ter mais nada a ver com seu irmão. Ele disse que ele se desculpou por ter sido leal demais. Ele se desculpa até hoje por ter ajudado o irmão. Fora do tribunal, a mãe de Stephanie falou em nome da família dizendo o seguinte: perder Stephanie destruiu muitas vidas. E todos nós estamos lutando com as consequências. Tanta coisa foi tirada de nós e a Stephanie teve tudo tirado dela. Precisamos ser capazes de desaparecer dos olhos do público e poder chorar por nossa linda menina e superar essa dor. Então, antes de terminar esse episódio, queria deixar aqui uma instituição para homenagear a nossa vítima de hoje, Stephanie Scott. Eu estava pesquisando alguma organização que abordasse o tema principal desse episódio, que é estupro e violência contra a mulher, e eu achei a instituição Tamo Juntas, assessoria multidisciplinar gratuita para mulheres em situação de violência. É uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em maio de 2016 em Salvador, no estado da Bahia. Elas são uma organização feminista composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar a mulheres em situações de violência e que possui voluntárias em diversas regiões do Brasil. Assim, a organização atua politicamente com a incidência local e nacional na perspectiva de denunciar e combater a violência contra a mulher, em diversos níveis fundamentando seus princípios, posturas e práticas na perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista e anti-LGBTI fóbica. Então eu gostaria de deixar aqui, como sempre, o link das doações para o Tamo Juntas para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um caso que eu fiquei sabendo pelo YouTube mesmo, vagando pelos vídeos que tem sobre true crime, e eu acabei achando e ficando fascinada pelo caso. É um caso até que bem típico, mas eu achei muito interessante a parte psicológica de Vincent e de como ele foi frio e disse que só precisava matar ela. Ele teve um pulo muito grande de stalkear meninas para literalmente estuprar e matar alguém. É uma coisa que é difícil entender. Ele não dá nenhum motivo concreto do porquê ele fez o que fez e por que tinha que ser logo Stephanie. Uma coisa que eu não conseguia entender mesmo, que Vincent tinha um kit estupro com ele. A justiça não decretou que foi um crime premeditado. Para mim, foi premeditado sim. O crime não me parece que é uma coisa espontânea quando você tem literalmente um kit de estupro no carro, com camisinha e tudo mais, para não ser pego pela polícia. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram quando saem episódios novos ou sai alguma notícia relacionada a um caso que vocês tenham gostado ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link de solicitações de caso. Por enquanto estou fazendo casos que eu já tenho listado, mas sempre estou aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu já deixei tudo bem planejado. É isso, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem nenhum episódio do nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e a chegar cada vez mais pessoas. Assim, você ajuda o nosso podcast a crescer. Eu vi que já temos 45 avaliações no Spotify e eu fiquei chocada e muito feliz com toda essa visibilidade, com todas essas avaliações. Então, eu queria agradecer, como sempre, todos que escutam o podcast. Eu nunca imaginei que um projeto que eu comecei assim sozinha crescer do jeito que cresceu. E cada vez mais pessoas estão escutando nossos episódios. Eu fico muito feliz com todo o carinho e o amor que eu recebo. E eu não vou chorar. Por cada mensagem e por tudo mais que vocês sempre fazem. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes. Ajudem o podcast a crescer cada vez mais. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu postei no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. É isso, se cuidem e até a próxima.
Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.